Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Quero agradecer a presença desses cinco irmãos que estão aqui comigo. O nosso irmão pastor Franklin Ferreira, ele será o nosso moderador nesses próximos 3 dias. Ele vai conduzir a nossa mesa redonda. Aqui nós temos o Dr. Mauro Meister, que já nos falou hoje cedo. Muito obrigado por sua presença aqui. O pastor Wilson Porte, que chegou agora há pouco de viagem. Também queremos agradecê-lo por estar aqui conosco. Silas Campos, ali à direita de Franklin. E o pastor Renato Vargens, que tem um blog muito conhecido, um site conhecido com o nome dele. Renato Vargens, autor de vários livros também, aqui conosco. Muito obrigado, Renato. Deus abençoe vocês. Eu quero passar a palavra a Franklin agora.
Irmãos e irmãs, para sermos bem objetivos aqui e introduzir algumas questões para o nosso debate, o tema geral do nosso congresso é Transformados. E ontem já ouvimos a primeira palestra sobre a questão da mente de Cristo, mas, e aqui eu já introduzo uma pergunta aos irmãos aqui, uma tendência de nossa igreja evangélica brasileira, e é uma das fraquezas de nossa igreja também, é que geralmente nós entendemos temas como transformados e mente de Cristo de uma forma bem reducionista, como se nós fôssemos chamados a sermos transformados apenas nas nossas relações interpessoais, na igreja, para usar o linguajar político contemporâneo, nossa noção de transformação de mente de Cristo fosse basicamente privatizada, fosse alguma coisa basicamente pessoal. Então, minha primeira pergunta aos nossos irmãos aqui, nossos quatro irmãos, é: o que significa pensar com a mente de Cristo e como nós podemos levar a nossa comunidade, as nossas comunidades, a pensar o mundo a partir da noção bíblica neotestamentária da mente de Cristo? Os irmãos, fiquem à vontade aí, a gente pode dialogar um pouquinho aqui também. Definição, o que é a mente de Cristo, e como a gente pode levar a nossa comunidade a pensar abrangentemente aí com a noção de mente de Cristo.
Bom, inicialmente, é muito difícil fazer uma divisão do ser humano e pensar só em mente. Quando a Escritura nos orienta a amar a Deus, ela diz que devemos amar a Deus de todo o coração, o cerne daquilo que eu sou, força, alma. Em Mateus, o Senhor Jesus cita esse verso e faz uma coisa que não podemos fazer, ele acrescenta a palavra mente. Então, a mente de Cristo, ou desenvolver o pensamento com a mente de Cristo, é ter um coração convertido e devoto a Cristo, cativo de Cristo, e então aplicar isso na nossa vida para fazer as coisas que glorificam o nome de Deus. Então nós precisamos pensar para agir, e esse pensar tem que ser cativo de Cristo, e pensar cativo de Cristo significa ter a mente submissa à palavra de Deus. E ter a mente submissa à palavra de Deus significa ter a mente encharcada da Escritura. Ou seja, nós vamos conviver com a Escritura, desenvolver o pensamento da Escritura, e aí então nós teremos a oportunidade de aplicar nas áreas que vários de nós vamos tratar aqui durante esse congresso, por exemplo, na área de educação. Como é que então eu vou desenvolver uma área que nós temos chamado de educação escolar cristã? E como é que eu desenvolvo as disciplinas de uma escola debaixo da mente de Cristo? Como é que eu faço ou desenvolvo a disciplina de língua, literatura ou matemática, de maneira que isso sirva para cativar outras mentes e glorificar o nome de Deus?
O Mauro já deu uma definição básica do que é a mente de Cristo aqui, vocês podem talvez complementar ou aprofundar, mas a pergunta ligada a ela, e aí vocês também podem talvez tomar de onde o Mauro começou, é como levar a comunidade cristã, a igreja cristã, a pensar a mente de Cristo. E para problematizar a questão aqui, por exemplo, alguns dos nossos membros das nossas igrejas passam 8, 10, 14 horas fora de casa, 8 horas no trabalho, mais 2, 3 horas em condução, mais 3 horas numa universidade. E o Mauro pregou há pouco aí sobre a questão das lutas que nós temos nas nossas universidades federais, né, criadas lá na Babilônia. Como a igreja pode ajudar os cristãos a ter uma mente de Cristo? Nossa dieta geralmente é muito básica, né? Nós temos um ou dois cultos por domingo, um sermão de 30, 40, 50 minutos, às vezes um sermão menor, um estudo durante a semana. Como a gente pode ajudar a igreja a ter a mente de Cristo nesses desafios que a urbanidade nos coloca?
Eu pensei nessa pergunta e a resposta que me veio à mente, não sei se eu estou indo na direção que você está indo agora, mas é que nós, como pastores, conhecemos a palavra, a teologia reformada, que libertou a igreja daquela ideia de clero e leigos, onde o clero, o sacerdote, ele cuida das coisas espirituais e o povo tem o seu trabalho secular, resgatando a doutrina do sacerdócio de todo cristão. Então, rapidamente resumindo a minha ideia, assim, pregando e ensinando cada cristão, cada membro da igreja, dono de casa, dentista, pedreiro, artesão, artista, cantor, músico, poeta, que eles são sacerdotes do Senhor Jesus naquilo que eles fazem. Me vem à mente agora um exemplo de um pintor cristão. Eu não o conheci, mas eu vi um quadro dele e me falaram sobre ele. No quadro que ele fez, muito bonito, de um vaso com algumas flores, ele não deixou de colocar e de retratar naquele quadro algumas folhas feias que estavam secando e um bichinho até, um besouro, que estava pequenininho, enfeiando o quadro. E quem me mostrou e me apresentou o quadro falou: esse artista, ele tem uma cosmovisão cristã, e através desse quadro ele está querendo retratar que nós vivemos após a queda e não num mundo idílico perfeito. Então eu diria, vamos ensinando e conscientizando nossos irmãos, nossa igreja, de que quer seja um pedreiro, pastor, missionário ou cantor, ele deve, tudo que ele faz é para a glória de Deus.
Eu entendo, dentro do que você falou, Franklin, desse problema que a gente vive hoje de schedule, de agenda. Eu entendo, compreendo que a exposição, a pregação e o ensino da palavra é a ferramenta para que a gente possa implementar a mente de Cristo na cabeça das pessoas. Contudo, a gente tem essa dificuldade cada vez maior de tempo. Então, a gente tem o povo na igreja, uma, ou mais tardar, ou no mais, duas vezes por semana. Algumas coisas eu penso que a gente precisa rever e que, se revisto, pode contribuir para a gente implementar na cabeça das pessoas uma cosmovisão cristã e bíblica. Uma delas, na minha perspectiva, é a revisão do modelo de escola bíblica. Eu entendo que a escola bíblica, ela funcionou dominicalmente e funciona dominicalmente em muitas igrejas, e isso é muito bom. Mas será que ela precisa ser dominicalmente? Essa é a primeira pergunta. Será que a gente não pode criar algumas estruturas que, de certa forma, possa levar as pessoas a refletirem, à luz das Escrituras, pressupostos bíblicos, implementando uma cosmovisão cristã e bíblica na cabeça das pessoas, para se contrapor, de certa forma, a outra cosmovisão que se opõe a essa mente de Cristo? Eu acho que algumas respostas precisam ser dadas de forma prática. O mundo mudou, a nossa agenda ela é muito corrida. Antes as pessoas tinham a possibilidade de possuírem mais tempo na igreja, hoje não tem mais. Como aproveitar o tempo que a gente tem? E como usar as escrituras como ferramentas numa sociedade que tem feito perguntas aos quais nós não estamos respondendo porque não temos uma cosmovisão, ou não conseguimos passar uma cosmovisão cristã, bíblica, por fato de desconhecermos até mesmo as Escrituras. Então, eu penso que a gente precisa rever alguns pontos. Eu acho que o ensino e a escola bíblica poderia ser essa ferramenta para a propagação da palavra.
Talvez sendo classes durante a semana, horários alternativos.
Exatamente.
Filma-se a classe, disponibiliza-se para os membros da igreja.
Exatamente.
Só uma pergunta aí, Mauro, você pode contribuir. Seu blog tem chegado aí quase 1 milhão de acessos mensais. Você tem escrito sobre um amplo leque de assuntos, tanto no Facebook como no blog. Você entende que esse também é um esforço legítimo de tentar conectar a palavra, a mente de Cristo, a uma ampla gama de assuntos? Qual a sua experiência nisso aí?
Eu acho que sim. Até porque, quando a gente trata da perspectiva da mente de Cristo, a gente aborda aquilo que Cristo, aquilo que a palavra do Senhor diz sobre todos os aspectos. A cultura, a arte, música, cidadania, política e tantas outras coisas mais. A internet, ela acaba sendo uma fomentadora disso.
E a resposta que você tem mostra que é necessário.
É necessário. Então, eu entendo que a gente tem um problema hoje de as pessoas não conseguirem, por exemplo, há muitos pastores aqui que devem ter, hoje em dia, poder testemunhar da dificuldade dos cultos do meio de semana ter gente. Já não tem mais. Isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, é uma dificuldade hercúlea. Você não vê.
É violência, está levando pastores a cancelar o culto durante a semana.
E aí, o que fazer, né? Então, se você diminui estruturas que fomentem uma cosmovisão bíblica, você produz um apedeutismo na igreja que se torna suscetível a outras cosmovisões, como, por exemplo, a marxista. Nessa perspectiva, você vê um bocado de gente sendo conduzido e induzido, né, a entender e a enxergar a vida de uma perspectiva absolutamente antagônica das Escrituras. Então, eu acho que a gente precisa pensar de que maneira, nos dias de hoje, a gente pode transmitir essa perspectiva educacional das Escrituras, que a palavra é quem forma e informa, é a palavra de Deus que traz sobre o sujeito uma visão de mundo a qual ele tem que definir os seus passos. Quando isso não acontece, foi muito bem relatado hoje pelo reverendo Mauro, a gente vê a Babilônia tomando um espaço, incutindo na cabeça de nossos jovens, de nossos adolescentes, valores absolutamente anticristãos.
Mauro, só uma coisinha. Além da internet, que é muito usada, inclusive o WhatsApp é usado por grupos na minha igreja, eles compartilham material bíblico e artigos, comentários, até de vocês mesmo. Eu vejo lá aparecendo o nome de vários colegas aqui que cooperam com a gente na Fiel. Mas o pequeno grupo, na cidade de Campinas, é uma cidade grande, 1.200.000 pessoas, o pessoal tem essa dificuldade que há lá no Rio também, mas os pequenos grupos funcionam muito bem, e eu vejo pessoas vindo direto do serviço para o pequeno grupo, para ter um tempo de comunhão, mas o culto de quinta-feira de oração realmente virou um pequeno grupo, é o meu pequeno grupo. Né?
Mauro.
Eu ia abordar essa questão da vida comunitária. Não é? Como é que a gente mantém vida comunitária no mundo ocupado que a gente vive? E como é que a gente vive essa vida comunitária com a nossa igreja local? Nos tempos idos de Dantes e no passado, as igrejas eram paróquias. E quando eu fui plantar uma igreja, minha vontade era plantar uma igreja paroquial, que as pessoas pudessem ter convivência durante a semana. Deus tem planos diferentes. Entretanto, vem aí o uso da tecnologia com seus perigos e com suas vantagens. O perigo da tecnologia é que você começa a viver numa comunidade virtual. E a comunidade virtual, ela pode se tornar substituta da comunhão real. Isso aí você tem que evitar. Por outro lado, mesmo exemplo que o Silas deu, a igreja local que a gente participa, na qual convivemos, ela aprendeu a conviver com tecnologia. Então, a gente compartilha a vida comum, na conversa, no retratar a vida, no pedir oração, no responder a oração, no pedir uma visita. E hoje a gente tem uma tecnologia que facilita essas coisas. Então, nós precisamos aprender a fazer uma maximização dessas coisas que nos facilitam a convivência. É falando uns com os outros. É o conselho do apóstolo Paulo, a orientação do apóstolo Paulo, cantando salmos, hinos, aconselhamento mútuo, todas essas coisas que trazem...
Falando entre vós, né?
Isso, falando entre vós. Elas são fundamentais. com um detalhe. Eu acho importante, Renato, o curso, eu acho importante a transmissão do conhecimento. Entretanto, nós não podemos confundir conhecimento com maturidade.
A sabedoria que vem da comunhão.
Posso saber tudo e não saber usar nada.
É só questão, pegando o gancho aqui que o Silas falou, por exemplo, uma dica interessante é que igrejas que vestem grupos pequenos, eles podem começar o grupo pequeno com lanche. Então, a pessoa está saindo do trabalho, ela não precisa ir em casa para lanchar ou fazer uma refeição e depois ir para o grupo pequeno. E, no processo, ela pode desanimar de chegar no grupo. O grupo pode ter ali refeição pronta para receber esses membros, para ter um tempo de comunhão, como o Mauro está destacando, e depois ter o tempo de estudo e oração e comunhão. Nosso tempo vai avançando. Uma terceira pergunta, eu vou pedir para o Wilson começar a resposta, depois os nossos irmãos aqui podem falar também. O que a mente de Cristo tem a dizer sobre temas, por exemplo, como aborto e a agenda LGBT, questões aí ligadas à homossexualidade, etc. e tal?
Eu creio que quando nós temos uma mente transformada pela palavra de Deus, ela nos ajuda a olhar para o mundo, para esses problemas éticos e morais que nos cercam, de uma maneira desafiadora e de uma maneira também clara. Então, eu creio que buscar ter a mente de Cristo nos ajuda a olhar para o aborto e para a agenda LGBT, não só para a questão homossexual. A Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Os homossexuais não entrarão no reino dos céus. Assim como os mentirosos, os ladrões e tantos outros, né? Fofoqueiro. Enfim. Mas a Bíblia também fala que é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. A palavra de Deus nos dá algumas orientações com relação às implicações do que é o aborto. Mas saber disso, eu creio que não faz com que a gente tenha uma mente de Cristo, porque uma coisa é aquilo que a Bíblia nos informa e nos transforma, outra coisa é como nós agimos como agentes ou como embaixadores de Cristo nesse mundo, procurando fazer diferença na sociedade. Eu creio que é importante que a gente saiba o que a Bíblia trata a respeito desses assuntos, como aborto e toda a agenda LGBT, e a gente possa se colocar de uma maneira pacífica e respeitosa para poder fazer a diferença, porque a gente sabe o que a gente sabe a respeito desses assuntos. Mas se a gente não falar, ninguém vai falar no nosso lugar.
Então você entende que a nossa compreensão desses assuntos não deve ficar restrita só ao ambiente eclesiástico.
Exatamente.
A gente deve expressá-la em público.
Exatamente.
Como é que foi sua experiência em Araraquara, na Câmara, lá com os vereadores, quando você teve que abordar, ou você foi convidado a abordar esses assuntos lá?
Sim, acho que há 2, 3 anos atrás, todas as cidades do Brasil, o Plano Municipal de Educação passou, né, pelas câmaras, e dentro dele estava a questão da sexualização das crianças, o tal do kit gay, que alguns falam que é mentira, outros falam que não é, mas naquele ano foi uma realidade. Eu tive acesso à cartilha na época, e lá na cidade em que eu sou pastor, cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, eu e um senhor de uma igreja católica fomos convidados para falar para os vereadores na noite em que eles votariam isso. E aí foram algumas pessoas lá católicas, alguns evangélicos, encheram o plenário lá da Câmara Municipal da cidade, e nós falamos, só que veio algumas pessoas também que militam por essa agenda LGBT. E ali foi bem clara a atitude por parte dessas pessoas, né? A porta da Câmara foi arrombada, no meio da minha fala o presidente da Câmara teve que interromper, pedindo para que a polícia viesse e intervisse. Com isso eu não estou dizendo que todo mundo que estava ali era bagunceiro, nem que todo mundo que abraça a agenda LGBT é bagunceiro. Assim como há pessoas no nosso meio cristão que são bagunceiras, arruaceiras, homofóbicas, e elas existem, infelizmente, são poucas, mas existem, do lado de lá também há. A ponto de uma senhora da igreja que eu pastoreio, que estava ali, e ela não conseguiu subir as escadas da câmara por causa da idade, não tinha elevador, ela estava lá embaixo assistindo pela TV, orando, e 2 rapazes fortes, sim, que nem o Franklin e o Silas, chegaram e enfrentaram ela, rapazes fortes, assim, né? Saudáveis, e viram ela ali, e aí chamaram a polícia, porque aquela senhora estava batendo neles, então para pensar, e aí eles bateram nela, empurraram, jogaram ela no chão, e eles gritaram, não, ela é homofóbica, ela queria bater com a gente, batendo a gente com a bengala dela, e se a gente não se protegesse, enfim, aquilo que vocês conhecem. Então existe uma agenda, e eles sabem gritar, eles sabem falar, e eles se impõem. E muitas vezes, Eu creio que nós deveríamos nos impor também, não da maneira como fazem, mas com respeito, com amor, mostrando a graça que só no Evangelho a gente conhece, mas falando aquilo que a gente conhece, porque a verdade é que vai libertar essas pessoas em algum momento. Se a gente não falar, ou se a gente guardar só para a gente, como é que a mente de Cristo que transformou a nossa mente terá o seu efeito transformador na sociedade também?
A ironia, eram rapazes ou fortes?
Eram dois fortes. Dois moços fortes. É. Bem, não sei.
Mas...
era o cromossomo XY ali, dois.
Mas falando sobre esse tema que o Wilson mencionou, sobre a maneira como nós abordamos a cultura, isso é muito importante. É importante falar com convicção, é importante falar com clareza, mas uma coisa que a igreja precisa ser muito sábia, e a igreja, melhor traduzir para a individualidade, que o cristão, e aí os grupos cristãos precisam ser muito sábios, é para nós não sermos engolidos pela cultura e, em nome daquilo que nós acreditamos ser verdade, nos tornarmos ativistas. E isso é um problema sério hoje. Nós vemos um ativismo cristão para todos os lados, que é exatamente a absorção da cultura de hoje na maneira e na forma de expor a ideia. Então, nós abandonamos, em nome de expor a verdade, a pregação do Evangelho para cair no processo de ativismo. E isso eu vejo como algo que, no momento, pode parecer bom, mas que podemos colher frutos amargos do processo quando nós adotamos a maneira errada, porque compramos a linguagem da cultura e não a cultura da escritura para falar para o mundo. Isso é muito perigoso.
Eu queria só completar dizendo que o mundo tem uma mente. A agenda LGBT traz consigo uma mentalidade, uma mente que é imposta sobre as pessoas. E muitas vezes isso é passado de uma maneira tão superficial e tão mentirosa por meio de ativistas de diversas áreas, que as pessoas engolem aquilo sem saber. Nesse dia em que eu falei na Câmara Municipal da cidade, que eu sou pastor, no final houve a votação, a maioria dos vereadores votaram contra a entrada daqueles itens dentro do Plano Municipal de Educação, então a gente ficou muito feliz com isso. Mas na saída da Câmara, enfim, a despeito de algumas coisas que tentaram fazer comigo lá fora, que não cabe aqui agora, mas a vereadora que foi a proponente, foi aquela que estava responsável por colocar o item dentro do Plano Municipal de Educação. Ela me chamou para conversar, ela me pegou pelo braço, me puxou. Ela falou: pastor, eu não fazia a menor ideia disso tudo que você falou aqui para a gente. Eu trouxe porque trouxeram para eu trazer e estão trazendo em todo canto. E a gente acha que isso é bom. Mas da maneira como você colocou, bom, eu também aprendi sobre sexualidade na época que eu era criança. Todos nós é que aprendemos sobre sexualidade na biologia quando a gente estudou, mas não da maneira como estão tentando colocar. Ela mesma, que foi a proponente, a relatora daquele projeto, votou contra. E ela falou...
Foi conversão. Foi pregação, então.
Ela falou: eu não fazia a menor ideia. Ou seja, se a gente não falar... Agora, a gente não vai falar com virulência, com arrogância, espumando, como muitas vezes a gente vê eles fazendo. Mas eu acho que a gente tem que falar com amor, com graça, procurando estudar, conhecer o assunto, porque Deus pode nos usar para fazer a diferença. Né?
Viu, Wilson?
Glória.
Eu acho também
a Deus.
Que... Eu acho que impera na mente de muitos membros de igreja pelo Brasil afora aquela ideia inocente de que mandar o filho para a escola é uma coisa normal, é uma coisa neutra. Na igreja ele vai aprender a Bíblia, na escola ele vai aprender a ler e escrever. Então, acho que cabe a nós, pastores, estarmos alertando o nosso povo de que na escola nossos filhos estão sendo indoutrinados e... dentro do possível, nós vamos combater isso daí, dentro do possível, começarmos um movimento contra tudo isso e começarmos escolas, alguma coisa assim.
Eu me lembrei de um desses memes de internet que me mandaram, circulou no grupo lá da igreja. Tem dois
tem um corte no meio do meme, né? Então, na primeira parte do meme, tem um rapaz pedindo oração para ele entrar na universidade, ele quer estudar, todo piedoso, ele está jejuando por isso. Aí, na segunda parte do meme, o mesmo rapaz, um ano depois, todo despenteado, sujo, e agora não quero mais saber de igreja, secularização, esquerdismo, etc. e tal. Então, esse é o ponto. Muitas vezes, por causa de uma dieta muito básica, nós temos falhado em preparar adolescentes e jovens para esse tipo de debate, que já acontece não mais no ambiente universitário, mas já no ensino médio fundamental também.
E o complicado, às vezes, Franklin, é que tem gente que acha que a igreja não deve falar absolutamente nada sobre isso, porque faz parte de uma agenda moralista ou alguma coisa do tipo, né?
Aí a gente tem que repensar a noção de Estado laico. Então, é importante nós entendermos que há dois modelos de Estado laico em luta aqui, em disputa. O modelo anglo-saxão, onde você tem a praça pública, e qualquer pessoa, mesmo cristão, ele pode pegar o seu banquinho ali, a sua caixinha, o caixotinho, e levar para a praça e ficar de pé e proferir seu discurso. Só que o que é privilegiado no nosso país é o modelo francês, onde qualquer pessoa pode ir para a praça pública com o seu banquinho ali, sua caixotinho, e ficar de pé e proferir o discurso, menos a fé cristã, porque, oriundo das noções da Revolução Francesa, a fé cristã é a fé do opressor. Então, a fé cristã não deve ter expressão na arena pública, né? Então, muitos pastores compram o pacote e acabam traindo seu chamado, se omitindo de instruir a igreja.
E eu lembro de Kuyper, que dizia que a igreja ela deve ser a voz da consciência da sociedade, né? Na verdade, aquilo que se ensina, que se prega, de certa forma, parafraseando, é botar uma pulga atrás da orelha também no cidadão.
Nós somos sal da terra, que a gente preserva, nós somos luz, nós somos o candeeiro sobre a cidade, etc. e tal. Antes de nós irmos para a última pergunta, eu queria recomendar esse livro do Albert Muller, Desejo e Engano. Ele foi republicado agora para essa conferência. Eu diria que, se você quer ler um livro sobre as questões ligadas à nova sexualidade e à agenda LGBT, eu recomendaria essa obra, uma obra pequena, muito bem informativa, levantando não só questões de fundo histórico, como essa agenda se desenvolveu e ganhou essa ênfase que temos hoje do Ocidente, mas também as implicações dessa ênfase, até mesmo para a amizade cristã, ok? Na medida que nós vivemos hoje numa sociedade altamente sexualizada. Última pergunta, e aí respostas bem breves, então. Pegando o gancho, então, dessa terceira questão, resposta breve, pastor é treinado para falar, né? Não existe resposta breve. Mas vamos tentar aqui, nós temos 3 minutos e 20 aí. A última questão para nós aqui é o seguinte: qual a amplitude da mente cristã, qual a abrangência da mente cristã? Você já levantou a bola aí, se vocês puderem terminar talvez com um recado direto para todos aqui. Qual a amplitude, a mente cristã vai até onde nas esferas que Deus mesmo criou na criação?
Eu cito só bem curta a minha resposta. Colossenses capítulo 1 fala que tudo foi criado por ele e para ele. E Romanos fala que para eles deve ser dada toda a honra e toda a glória. Então nós temos que entender isso, que Cristo, ele é rei e ele é soberano e ele deve reinar sobre todas as áreas das nossas vidas, não só na igreja, não só na teologia, não só na pregação do evangelho.
Continuando a resposta do Silas, nós precisamos traduzir esse conceito para a vida. Como é que eu pego tudo que Deus fez para a glória dele? Ora, eu tenho que ser bom marido, bom pai, bom cidadão, bom profissional. Não importa, a glória de Deus ela vai aparecer à medida em que o meu cristianismo se traduzir na excelência da demonstração da graça de Cristo na minha vida. Não é eu ser excelente, é eu mostrar a excelência da graça de Cristo na vida.
O Renato citou o Kuyper agora há pouco, né? E Kuyper tem aquela famosa frase de que não há um centímetro quadrado sobre o qual Cristo não diga é meu. Então, se tudo é dele e nós temos a mente dele e a nossa mente continua a ser transformada, como Romanos 8 diz, a imagem da mente dele, eu creio que nós deveríamos pensar no todo e não só nas questões religiosas. E a gente deveria ler mais, conhecer mais, se informar mais, ser mais curioso, ter mais curiosidade com relação aos assuntos que são levantados. Seja no WhatsApp, às vezes as coisas começam no WhatsApp, uma mensagem que você recebe, ou no Instagram, ou no Face, mas vá mais fundo. do que aquilo que foi apresentado ali. Talvez você descubra uma fake news e você vai ajudar um monte de gente na sua igreja que aquela mensagem é errada. Às vezes é uma informação correta e vai valer muito se você aprofundar mais naquela informação a fim de trazer a mente de Cristo também para aquele conteúdo. Então eu creio que a abrangência da mente de Cristo abrange cada centímetro quadrado dessa terra.
Não, é isso mesmo. Eu penso que o caminho é a leitura, é o estudo, é o ensino. Não vejo outra forma, outro modo de implementar ou de levar as pessoas a pensarem ou entenderem aquilo que o Senhor pensa, diz e determina na sua palavra sem que haja isso.
Na quinta-feira nós vamos voltar ao tema aqui, tentando aplicar essas questões, por exemplo, à arte, ciência. O Mauro já deu uma palavra boa agora de manhã sobre a relação de uma mente formada pela palavra no ambiente acadêmico, universitário, etc. e tal. Mas nós precisamos parar aqui, por causa do horário. Eu vou pedir para o Renato, que deu a última palavra, a orar, agradecendo pela manhã que nós já tivemos, as duas palavras muito oportunas que nós já tivemos, e agradecer pela refeição. Então, aqueles que estiveram conosco até agora, a refeição já é abençoada aí, e a gente pode correr lá para o nosso refeitório, lá para comer a comida gostosa que tem preparado para a gente. Tiago também vai dar uma palavra agora ou depois da oração?
Pode orar.
Ok. Renato ora e o Tiago tem uma palavra para nos dar também de orientação.
Senhor, obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovaram nas nossas vidas nessa manhã, como também por aquilo que ouvimos e aprendemos através das exposições que foram feitas. Continua conosco, abençoa a refeição que faremos, como também o restante do nosso dia. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministeriofiel.com.br.